Amém. Vamos começar então. Em primeiro lugar, nós vamos fazer uma reflexão do que nós vimos ontem. Eu resumi nesses quatro pontos básicos. Nós vimos mais pontos dentro desses pontos sobre o chamamento do profeta. O profeta começa tendo visão. Qual que é a diferença entre visão e ver aqui que nós vamos estudar hoje? Mostrei ontem a diferença entre visão e ver. A visão é ver de baixo para cima. A gente começa a ver as coisas do nosso ponto de vista, vendo a glória de Deus. Aqui Deus vai nos elevar a ver de cima para baixo, né? Então, o chamamento do profeta começa com visão, junto praticamente inseparável, mas não são automáticos, né? A palavra expressa vem junto com a visão. A visão é uma coisa, a palavra expressa é outra. Às vezes nós sentimos assombrados diante da glória do Senhor e fica só por isso. Então, quando você começa a sentir tocado por Deus, ver a visão da glória de Deus é na área da emoção. A palavra expressa é na área do raciocínio. Então Deus quer nos assombrar com a sua glória, com a sua majestade, mas Ele quer que nós entendamos o que Ele quer, para onde Ele quer chegar. Deus criou dentro de nós as emoções e o intelecto. Quem gosta mais da parte racional da palavra de Deus? Quem prefere a parte racional? E quem gosta mais da parte emocional das coisas de Deus? Não tem nada a ver. Problema, você pode. Todo mundo precisa dos dois. Deus opera no racional e no emocional para chegar na sua decisão. Quando Daniel e seus três amigos determinaram, quando você determina alguma coisa, é porque você tem clareza na emoção e no intelecto daquilo que você quer fazer. Nossa alma tem três áreas: o intelectual, a emocional e a decisão, a vontade. Então nós precisamos dos dois. Então o chamamento do profeta começa com visão e a palavra expressa e comer a palavra. Quando a gente avança para essas outras partes, eu só queria que todos vocês lembrassem, porque eu não sei da vida de cada um, não tem muito como comer a palavra, ou ser marcado por Deus, se Deus ainda não te impactou. Então, eu expliquei ontem que precisa ter um tempo sozinho com Deus. Se você nunca vai ser um verdadeiro profeta, e profeta inclui todo mundo, você pode ter outros ministérios, você nunca vai ser um verdadeiro sacerdote. Ser sacerdote, ser uma pessoa que profeta só surge quando falta o sacerdote. O profeta, num certo sentido, existe o dom específico na igreja de profeta. Mas no sentido que eu estou falando, ser profeta de Deus é ser um sacerdote. E para ser sacerdote e profeta, tem que ouvir de Deus e tem que ser individual. Quem só ouve de Deus na reunião nunca vai ser um ministro válido de Deus. Escreve aí no seu caderno. Quem só ouve junto com os outros nunca vai ser um ministro válido de Deus. Então, tem que ter esse assombro, essa visitação da palavra viver para você individualmente. O testemunho da Dora, né? Deus falou com ela, foi ali em Gênesis, né? Deus falou com você, é tão precioso ouvir individualmente de Deus. Então, quem não tem, vai buscar. E quem já teve, né? O Tony estava falando sobre quem ouviu de Deus 20, 15, 10 anos atrás e fica só falando daquilo. Deus me falou naquela época. Deus é um Deus de hoje. O maná de cada dia, o maná que sobra para um outro dia, apodrece, fica corrompido. Nós precisamos ouvir de Deus dia a dia. Então, comer a palavra, nós comentamos ontem, e ser marcado por Deus. Eu queria enfatizar essas duas primeiras, que é fundamental a gente receber de Deus. Eu queria só um momento de oração, para você avaliar no seu coração e Deus marcar seus corações para ter fome e sede, para encontrar com Deus, para ser um verdadeiro ministro do Senhor, o Deus, meu Deus, o Deus que eu conheço. Aleluia. Te agradecemos, Senhor, por esses dias aqui em conjunto. E marca corações para ir atrás, para correr após, para encontrar contigo. Levanta os verdadeiros ministros que não são abalados, porque eles conhecem pessoalmente a ti, que ouvem de ti e sabem trabalhar no conjunto porque ouviram pessoalmente de ti. Abençoa a tua palavra agora no restante do livro de Ezequiel. Dai-nos graça para tocar nos pontos principais e que possam viver em cada coração pelo teu Espírito. Nós dependemos de ti nesta hora, em nome de Jesus. Nós vamos começar então no capítulo 8, sobre ver como Deus vê. E eu queria só ressaltar, porque a essa parte aqui nós já vimos no primeiro dia. Eu queria usar uma ilustração aqui, se vocês fizeram um diagrama aqui, se repetiram ou não, mas essa parte aqui ocorre depois daqui, mas o foco do livro pega aqui do capítulo 8, é o maior bloco do livro, é esse pedaço aqui de 3 anos e meio, nós vamos trabalhar com isso agora. Eu só queria mostrar sobre sentir. Eu falei sobre a encarnação da palavra em nós, em primeiro lugar, de comer a palavra. Mas não é só isso. Ontem ficou com a impressão, e não é errada, que no meditar, no comer a palavra vai encarnar. Mas ela não fica completa só aqui. O acontecer mesmo, o foco do livro está aqui no capítulo 24, que nós vimos no primeiro dia. E eu vou usar uma comparação em 1 Reis. Não precisa abrir a Bíblia, só marca no seu caderno. 1 Reis 20, do verso 35 a 43. Eu vou contar para vocês essa história rapidinho para ilustrar o que aconteceu de uma maneira muito mais profunda com o profeta Ezequiel. 1 Reis 20, versos 35 a 43. Na época do rei Acabe, ele teve uma vitória contra o rei da Síria, mas ele deixou o rei da Síria escapar. E aí um profeta foi enviado para falar com Acabe após a guerra, logo assim, no dia da guerra. E aí esse profeta tinha que chegar diante do rei machucado. Aí ele falou para um companheiro: esmurra-me. Ah, não, eu não vou te bater, não. Ele falou: então você vai sair daqui, um leão vai te matar. Aí o outro morreu. Aí o profeta falou com o outro: esmurra-me. Aí o outro obedeceu. Não sei se ele viu o primeiro morrendo, né? Ele falou: esmurra-me. Aí o outro, pá! Aí ele chegou diante do profeta com um disfarce, como se ele fosse um soldado da guerra. E ele tinha que ser machucado. É isso que eu queria que vocês entendessem. Alguém me perguntou, depois da primeira palavra, né, como é que a gente fica essa questão de ferir o coração para sentir. Então, o profeta teve que chegar, não vou nem contar o resto da história, porque era um recado, mas o profeta tinha que chegar diante do rei machucado. Tem vários sentidos, nós não vamos entrar nisso hoje, sobre o final onde o profeta perde a esposa. A intercessão, a maneira de comunicar para o mundo tem que passar por nós. Nós não podemos, isso é um princípio bíblico, Deus não pode julgar o mundo sem julgar a sua casa primeiro, e nós, como instrumentos de avisar para o mundo, nós temos que estar machucados. E aí vem a pergunta: o que é necessário? Se você aceitar voluntariamente, Oséias capítulo 6, no meio ali, Oséias capítulo 6, ele diz: eu vos matei com minha palavra. Nós podemos ser feridos pela palavra, não é necessário algum parente, alguma coisa acontecer. Na minha época, eu tive uma fase de desobediência, de revolta na minha vida, depois de adulto. Eu fui criado no Evangelho, cresci com muita coisa boa, mas eu tive um tempo de revolta. Aí uma caminhoneta minha com meu filho e um rapaz caiu de um viaduto e o rapaz que estava na caminhoneta morreu. Meu filho foi salvo pela misericórdia de Deus. Aí um senhor de idade chegou em mim e falou, ele não sabia do meu passado nada, ele falou, você não repara não, mas o seu filho e você, ele não me conhecia de nada, eu estava em outra cidade, revoltado, como, praticamente como Jonas, fugido. Aí esse senhor chegou e falou, você não repara não, seu filho foi salvo desse acidente, porque cidade pequena, né, todo mundo ficou sabendo do acidente. Ele chegou e falou, você não repara não, vocês são chamados para o ministério. Deus poupou meu filho, mas a caminhonete perdeu e o rapaz morreu e me envolveu em certas consequências, né, que estava trabalhando para mim. As coisas acontecem. Isso é uma outra linha de ministério que Deus me usa para mostrar os tratamentos de Deus. No livro de Oseias, ele fala que Deus começa como uma ferrugem, só corroendo lentamente. Deus fala primeiro, a pessoa não ouve, Deus começa a corroer. Depois vem uma pancada, e aí a pessoa assusta e dá atenção. Então, que Deus nos ajude a entender aonde Deus quer chegar. Então, só queria ilustrar essa questão do profeta. Para mim, é o ponto central do livro de Ezequiel, é o capítulo 24, onde Jerusalém é cercado e a esposa do profeta morre. A autenticidade da mensagem, o que nós queremos, o evangelho hoje está embotado. O sal perdeu o sabor. Os apóstolos pregaram um evangelho vivo e nós temos que ter a volta de Cristo tão ardente em nossos corações. Eu vou só aproveitar o embalo que eu estou falando nesse assunto, olhar um versículo com vocês, anotem Jeremias capítulo 4, verso 19, vai ilustrar o que eu quero mostrar. Ou seja, por visão, eu quero incentivar vocês, eu quero ver vocês amando a palavra e buscando a palavra, e a palavra queimar em seus corações, você ver a realidade do reino de Deus na palavra, sozinho, sem audiência, sem pessoas, a palavra arder, e você vai sair como testemunha viva da palavra de Deus. Você vai enxergar a volta de Cristo na palavra, você vai entender os sinais do tempo, você vai perceber o que Deus está querendo fazer nesses dias. Isaías 21, eles perguntam aquela pergunta famosa, guarda, a que hora estamos da noite? Guarda, a que hora estamos? As pessoas ao nosso redor perguntam para os crentes, a que hora, como é que está o mundo? E os crentes às vezes não sabem falar, estão confusos tanto quanto o mundo. Deus quer que nós entendamos, que nós perguntamos para Deus. Isso aqui é um atalaia, saber de Deus o que vai acontecer sem ver. E começa a avisar, e aí Deus confirma com os acontecimentos exteriores. Quando vocês encontrarem com Deus e perceber as coisas e forem testemunhas, olha como é que o profeta fala aqui. Jeremias 4, 19. Ah, meu coração, eu me contorço em dores. Oh, as paredes do meu coração se agita. Não posso calar-me, porque ouves a minha alma o som da trombeta, o alarido de guerra. Deus tem nos dado misericórdia. A vida do Johnny, meu filho, por exemplo, ele ouviu, ele mudou a vida, ele mudou de Goiás, onde ele estava tudo, a sogra dele comprou um apartamento para ele e tudo, ele mudou de lugar, ele está incumbido, ele está sob o peso, um peso da volta de Cristo. Meu pai saiu com a família inteira dos Estados Unidos para o Brasil, decisões radicais. Eu estava bem lá em Rubiataba, Goiás, com minha chacrinha, 400 pés de mexerica e laranja, começando a querer produzir 2 anos de tempo. Deus me chamou, abandonei tudo, vendi tudo, vim para São Paulo, me sinto em São Paulo como um peixe fora de água, mas eu estou em paz. Aí as pessoas perguntam, você está com saudade, porque você é lavourista e tudo? Eu falei, não, eu amo a lavoura, mas eu amo a obra de Deus. Coisas acontecem, Deus está chamando pessoas. Então, essa testemunha viva de ouvir e de começar a compartilhar com outras pessoas, vem a autenticidade sobre sua palavra. Então, vamos para o capítulo 8 de Ezequiel, procurar fazer um esboço rapidinho com vocês de alguns pontos principais aqui no livro de Ezequiel. Para mim, um dos pontos fortes, nós vimos ontem os primeiros três capítulos. Agora nós vamos ver, aí no capítulo 4 até o capítulo 8, ele ficou um ano e dois meses deitado de um lado, como um treinamento. Se vocês quiserem, esse aqui foi a introdução. Se alguém não fez naquele primeiro dia, esses primeiros três capítulos é o chamamento, a introdução. Esse aqui é um treinamento. E aqui ele começa no foco do seu ministério. Esse um ano e dois meses deitado é um treinamento para o profeta entrar no foco do seu ministério, que é a maior parte do livro. Então, capítulo 8 começa uma nova dimensão no seu ministério. No sexto ano, no sexto mês, aos cinco dias do mês, estando eu sentado em minha casa e os anciãos de Judá sentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei e eis uma figura como de fogo. Desde os seus lomos, daí para baixo, era fogo, dos seus lomos para cima, como resplendor de metal brilhante. Estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes que provoca o ciúme de Deus. Eis que a glória do Deus de Israel estava ali como a glória que eu vira no vale. Ele me disse, filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá e eis que ao lado norte, a porta do altar estava esta imagem dos ciúmes à entrada. Presta bem atenção nesse verso 6 agora. Esse aqui é o coração de Deus sendo desvendado. Disse-me ainda, filho do homem, vês o que eles estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário. Essa é a frase-chave. Deus vai mostrar, escreve aí no seu caderno, que esse ver como Deus vê é entender por que Deus vai julgar a sua cidade. Deus vai levar o profeta dentro desse capítulo e daqui, esse bloco todo dos capítulos, ele vai entender o porquê da destruição. Tem gente que lê o Velho Testamento e fala, mas Deus é tão terrível. Eles não entendem que Deus, na verdade, é muito misericordioso e falou vez após vez. Jeremias repete várias vezes. Ele falou, eu enviei meus profetas começando de madrugada todos os dias. Deus não faz nada sem avisar primeiro e sem tentar que não aconteça. Quem lê a Bíblia, o Velho Testamento, e pensa que Deus é um Deus terrível, irado, nervoso, sem amor, é porque não está prestando atenção. Eu vejo os profetas como cânticos de amor. Agora, tem ciúme, tem ira? Tem, mas ele ama. Nós vamos ver alguns pontos específicos aqui em Ezequiel, que Deus diz que olha para a terra e tenta achar alguém, um homem, para entrar na brecha e não acha. Porque ele não quer destruir. Então, esse ponto aqui é entender o porquê que Deus tem que destruir. Anota aí, que às vezes depois eu esqueço, anota aí que isso aqui ele vai entender como um homem que adultera com uma outra mulher na própria cama do casal. E aí fica uma coisa irreversível. Existem os pecados, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Isso aqui é muito claro, porque Ezequiel e Jeremias trabalham nesse mesmo princípio de que a medida da ira de Deus é como um cálice que vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, e chega num ponto irreversível. Esse ponto do capítulo 24 não tem mais volta. É irreversível. Deus vai julgar a terra. E até Jesus voltar, tem chance de arrependimento. Mas quando Jesus aparecer no céu, não tem mais tempo. Uma vez eu estava pregando lá na roça, lá no interior, e tinha um cara muito brincalhão, e eu falando, e eu gosto de falar, deixar as pessoas, né, fazer seus comentários. Aí ele falou para mim: não, mas a hora que Jesus vier para mim pegar, eu dou uma nega nele, ele pega outro no meu lugar. Aí todo mundo riu. Eu estava explicando sobre a volta de Cristo. Tem muitos casos que mostram, e as pessoas tentam escapar, que ainda não viram a realidade. Então, nós temos que sentir claramente. Então, esse ponto irreversível é um adultério na própria cama com outra mulher, naquele lugar sagrado. O quarto do casal é sagrado. Adultério por fora é a mesma coisa, mas só que fica uma coisa tão nojento, tão imperdoável, trazer uma mulher para sua casa na própria cama. Que isso aconteceu literalmente na história de Israel, que a razão, a Bíblia refere em vários lugares, tanto em 2 Reis, como em 2 Crônicas, como em Jeremias, ele fala: eu tenho que destruir Jerusalém, porque Manassés colocou uma imagem dentro do meu santuário. Esse ponto, mesmo que Josias veio depois de Manassés, e Josias foi um grande rei, e houve uma trégua. Mas Deus falou: eu tenho que destruir esse templo, porque colocaram uma imagem. Então, toda essa história que o Cristóvão ajudou a entender, idolatria, agora nós estamos no ponto culminante com Ezequiel e Jeremias. Deus está tentando ajudar o povo a entender o seu pecado de idolatria. Mas quando colocou lá dentro do templo, aí ficou um ponto irreversível. Então aqui Deus está mostrando em visão para Ezequiel, verso 6. Para que me afaste do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. Irmãos, quando nós começarmos a ver nossa igreja hoje, eu creio que o incentivo desse estudo de Ezequiel, vocês vão entender, anota aí três coisas sobre essa questão desse ponto aqui, ó, esse ponto 4 de ver. Vocês têm que entender, primeiramente, o mal que está na igreja hoje. O Cristóvão ajudou muito a entender as duas linhas, está ficando muito claro, mas você tem que sentir pessoalmente. E quando vocês estiverem ouvindo pregações, quando você estiver no meio do povo, vocês têm que entender do lado certo, porque não é, o resultado não é espírito de superioridade. Mas Deus vai tirar a venda dos seus olhos. Eu estou profetizando. Vocês vão enxergar as abominações na casa de Deus. Por que que a glória de Deus não vem? Por quê? Porque no capítulo 10 e 11 aqui de Ezequiel, a glória de Deus se vai e não volta mais. Todo mundo sabe disso. Que a glória de Deus sobe do templo para nunca mais voltar para aquele templo, porque o templo é destruído, né? Vai acontecer literalmente. Por que que Deus não pode repousar no meio de nós? Por que que há apenas visitações? Ou vocês estão satisfeitos com as visitações? Uns pinguinhos de água, umas misericórdias. Mas o tempo está chegando que a separação vai ser total. O ministério Elias, o ministério profético, vai falar com a autoridade e vai haver separação, e aí nós vamos achar o caminho verdadeiro. Então, são três coisas que a gente tem que entender aqui. O mal, o juízo de Deus. Se você entender o pecado, pessoas que falam que Deus está exagerando no Velho Testamento, é porque não entendeu o pecado. Então, esse capítulo 8, esse ver, você entende do lado do pai. Eu sou o filho mais velho dos homens da minha família, meu pai me pegava de empreitada. Eu não lembro se era... Eu tenho a impressão que ele falava mais ou menos quando eu fazia uma arte, que eu era mais arteiro, né? Às vezes o Cristóvão pagava no meu lugar. Que eu mais o Cristóvão andava junto. Aí eu ficava calado e o Cristóvão apanhava no meu lugar. Aí, meu pai me pegava de empreitado, minha impressão é que era mais ou menos uma hora de duração. Tá, 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 tá. Mas era tão, como é que fala, thorough? Tão completo, tão bem feito, que na primeira metade, eu não sei se eu falava verbalmente com ele, retrucando, mas eu sei que dentro de mim eu tinha desculpas. Mas do meio por fim, eu ficava do lado dele. E eu ficava com vergonha de mim. Ele ia falando até eu compreender o porquê que eu tinha errado. Eu entendia. Eu lembro de entender porquê que eu tinha errado. E que horror. Que coisa assim, sem pensar. Então, o mal, o juízo de Deus. E o que vocês acham que seria a terceira coisa? Não, a destruição faz parte do juízo. Nessa experiência de subir e ver como Deus vê a igreja, e Deus vê como Deus não aguenta ficar no meio dessa bagunça, aí vê o resultado do juízo. O que seria a terceira coisa? Ainda do lado de Deus, não do lado do homem. Deus mostra o pecado, mostra o seu juízo, e o que mais que você vai sentir nessa elevação aqui. Isso, muito bem. Quem falou a dor? Muito bom. Depois do capítulo 8 de Ezequiel, vem o capítulo 9, em que Deus marca com a testa os que estão gemendo e suspirando. O capítulo 9 não acontece por acaso. É depois de você ver as coisas como Deus vê, Deus quebra essa insensibilidade da gente. É assim mesmo. Deixa eu só contar rapidinho o que aconteceu uma vez conosco. Um irmão veio de outra igreja, a gente, nossa igrejinha lá em Rubiataba, veio um irmão de outra igreja, e a gente não ouviu muito bem o pastor, a gente aceitou ele sem saber o seu passado. E aí ele ficou muito ungido e ele começou a nos ajudar no louvor. E um solteiro, aí que ficamos sabendo que ele estava prostituindo. Aí ele negou, não quis aceitar. E cidade pequena, a gente conhecia as pessoas. Eu e minha esposa pegamos a prostituta com quem ele estava prostituindo e levamos para a nossa casa e trouxemos ele. E ele teve que encarar a prostituta na nossa frente. Aí ele admitiu na raça, né? Aí, naquela semana depois, Deus me incomodou. Eu orando lá no salão da igreja, Deus falou, não é só aquele rapaz que está errado. Como é que ele estava ministrando louvor e estava prostituindo e ninguém desconfiou? E é um mal nosso. Mas Deus me incomodou. Aí eu comecei a exortar a igreja. Assim, mas que coisa! E aí acontece, e aí faz uma disciplinazinha, afasta o louvor, não sei o quê. É um mal, é um estado de saúde do corpo, que percebe que no tempo de Atos, lá com Ananias e Safira, as coisas aconteciam claras, né? Então Deus tem que quebrar essa insensibilidade do pecado em nosso meio. Não com o espírito de fariseu, de ficar rejeitando e essa coisa, mas sentir pela situação. Então, a dor do coração, nós vamos falar mais no capítulo 9. Verso 7. Ele fala no final do verso 6, verás ainda maiores abominações. Ele me levou à porta do átrio, olhei, e eis que havia um buraco na parede. Então me disse, filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede, e eis que havia uma porta. Eu não vou entrar em todos os significados dessas coisas, que eu não tive revelação de tudo, mas é uma coisa escondida, que não é aberta, dentro do templo do Senhor, os anciãos estão escondidamente oferecendo incenso às coisas abomináveis. Entrei, disse-me, verso 9, entre e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi, eis toda forma de répteis e de animais abomináveis, de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em todo o redor. 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estava em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário, e subia o aroma da nuvem de incenso. No capítulo 14, nós vamos ver Deus falando que há ídolos dentro do coração. Às vezes nós estamos na casa de Deus e estamos buscando nossos próprios interesses. Nosso maior ídolo é a nossa própria carne, nosso próprio bel prazer. Amém, gente? Não vamos esquecer do que Cristóvão nos ensinou, que o maior ídolo do Novo Testamento é o dinheiro, o nosso bel prazer. Então, está diante de Deus. Podemos ser sinceros, tem dia que eu vou ter meu tempo sozinho com Deus, e igual falei com vocês, às vezes eu tiro horas, passo o dia lá sozinho. Vocês acham que eu fico o tempo inteiro conseguindo ter comunhão com Deus? Às vezes flui, às vezes não. Tem uma música que eu usava bastante no meu tempo sozinho com Deus, que diz assim, estou aqui só para te adorar, só para te bendizer. Tem dia que eu não consigo cantar. Meu coração não quer amar, não quer adorar. Não precisa ter vergonha, não. A nossa carne dá trabalho para chegar no lugar. Então, às vezes, a gente passa tempo lutando contra os ídolos do coração. Os ídolos são comuns. Então, chega diante de Deus, tem que passar pelo altar e purificar-se primeiro. No tabernáculo tem o altar e tem a bacia, lugar de lavar e purificar e tirar as imundícias para aproximar do tabernáculo, do santuário do Senhor. Então, nós estamos vendo o ponto de vista de Deus aqui, as terríveis abominações que Deus considera no seu santuário. Verso 12. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, pois dizem, essa frase aqui é chave, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Por não haver castigo, por não haver tratamento de Deus imediato, a gente facilita com Deus. Eu ofereço uma coisa para Deus, e aí não tem uma coisa clara de aceitação e nem de rejeição, aí eu penso que eu estou fazendo bem. Então, quando não há uma coisa visível, clara de Deus, a gente continua fazendo do mesmo jeito e não há resultado. Eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Disse-me ainda, tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Agora vai mexer com as mulheres. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estavam ali as mulheres assentadas, chorando a Tamuz. Então, aqui eu não... Uma vez a gente fez uma pesquisa sobre Tamuz, mas eu não lembro agora no momento, mas é uma outra deusa, e as mulheres estão fazendo... As mulheres têm uma parte importante na casa de Deus de adoração, e no caso aqui... Elas estão adorando outra deusa. Disse-me, vês isto, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. Levou-me para o átrio de dentro, olha, o lugar mais íntimo da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, aonde? Entre o pórtico e o altar. Lugar chave de ter uma verdadeira adoração. Fazendo o quê? Cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente, adoravam o sol virados para o oriente. Então me disse, vês, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazerem eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me, ei-los a chegar o ramo ao seu nariz, pelo que também eu os tratarei com furor, os meus olhos não pouparão, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Então ouvi que gritava em alta voz, dizendo, capítulo 9, chegai-vos vós, executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão, e entre eles certo homem vestido de linho, com estofo de escrevedor à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho que tinha um estojo de escrevedor à cintura e lhe disse, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Faz uma observação, quem não tem preguiça de escrever. Sim, porque nem todos interessam, mas eu acho importante. Que não é por suas abominações, é as abominações da cidade. A gente clama muito pelos próprios pecados, a gente sente contrito a Deus, quando a gente vê que a gente está errado. Nós temos que, através do capítulo 8, ver as coisas como Deus vê. O judeu vê as coisas como a parte coletiva. Quantas orações na Bíblia tem? E nós vamos ver a coincidência de vários capítulos 9, em Esdras, Neemias e Jeremias. Esdras, Neemias, Daniel, Jeremias e aqui Ezequiel, tudo no capítulo 9, fala sobre contrição como nação. Então, aqui está falando os que gemem e suspiram pelas abominações cometidas na cidade. Aos outros disse, ouvindo eu, verso 5, passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. Matai a velhos, a moços, a virgens, a crianças, a mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. Começaram pelos anciãos que estavam diante da casa. E ele lhes disse, contaminai a casa, enchei de mortos os átrios e saí. Saíram e mataram na cidade. Eu não vou me demorar em cada aspecto, porque eu quero fazer uma visão mais panorâmica para vocês do resto do livro. Então, anotem aí que capítulo 9 de Esdras, capítulo 9 de Neemias, não precisa colocar 9, coloca Esdras, Neemias, Daniel, e eu vou só ler com vocês em Jeremias agora. Então, são 5. Esdras, Neemias, Daniel, Jeremias e Ezequiel, tudo no capítulo 9 é sobre intercessão, orações grandes, orações tremendas sobre a necessidade de restauração. Eu queria só focar umas coisas com vocês em Jeremias. Jeremias e Ezequiel são muito paralelos. Nós vamos começar no capítulo 8 de Ezequiel, rapidinho comigo. Verso 18 do capítulo 8 de Jeremias, e nós vamos entrar no capítulo 9. Pode. Não, mas você está afirmando o que o povo falou, não foi Deus que falou. É uma boa colocação. É uma boa colocação, mas Deus não abandonou a terra e Deus está agindo, mas há um certo afastamento. É meio profundo, não vamos entrar nisso agora, mas é uma boa colocação. Porque tem que chegar a hora certa, tem que esperar a medida chegar na medida máxima. Foi bem colocado. É porque a justiça vai transbordar quando a misericórdia não consegue mudar a situação. Tá? Capítulo 8 aqui de Jeremias, verso 18. Oh, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, da terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Agora olha bem, Jeremias é um pouco antes do cativeiro acontecer. E depois durante o cativeiro. Mas aqui ainda não tinha acontecido. O profeta começa a chorar de algo que ainda não aconteceu. Nós temos que sentir a realidade da volta de Cristo, irmãos. Ver a tristeza do juízo de Deus antes que aconteça, para que alguns possam arrepender antes de acontecer. Se for um parente seu, foi alguém querido seu, você vai fazer isso, né? Deus quer nos mostrar a realidade. Eis a voz do clamor da filha do meu povo de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Por que me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com os ídolos dos estrangeiros? Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Estou de luto, o espanto se apoderou de mim. Acaso não há bálsamo em Gileade, ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Provera a Deus a minha cabeça, capítulo 9. Provera a Deus a minha cabeça se tornassem águas e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Provera a Deus eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes. Então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de traidores. Agora, no mesmo capítulo, verso 17. Há uma questão aqui, é lógico que não é restrito de jeito nenhum só para as mulheres. Mas as mulheres têm um papel de intercessão que precisa ser exercida. O ministério sacerdotal de intercessão, talvez as mulheres tenham mais, assim, nós todos precisamos de entrar plenamente nisso, mas talvez as mulheres tenham um pouco mais de dom, de ter essa parte maternal, de ter essa parte mais de compaixão, que Deus ajude as irmãs a receber essa exortação que o profeta vai dar agora. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai e chamai carpideiras, para que venham. Mandai procurar mulheres hábeis para que venham. Apressem-se e levantem sobre nós o seu lamento, para que os nossos olhos se desfaçam em lágrimas e as nossas pálpebras destilem água. Porque uma voz de pranto se ouve de Sião. Como estamos arruinados! Estamos sobre modo envergonhados, porque deixamos a terra e eles transtornaram as nossas moradas. Presta atenção no verso 20 agora. Ouvi, pois, vós, mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca. Ensinai o pranto a vossas filhas, e cada uma a sua companheira a lamentação. Talvez as irmãs mais de idade, as irmãs, assim, mais maduras, de 40 para cima, assim, com maturidade, as irmãs mais maduras, Deus está falando com vocês. Ensina suas companheiras mais novas a chorar. Ensina. O Cristóvão mostrou no seu estudo que tudo que Deus fala, o que cabe é arrependimento. Parece irreversível, parece fatal, mas não é. A palavra de Deus depende das reações. Então, essa intercessão verdadeira move o coração de Deus. Então, a intercessão, o verdadeiro chorar, Joel 2 diz, rasgai os vossos corações, jejuai e chorai. É uma ordem. A gente, pouco tempo eu estava ministrando com o Haroldo lá em Belo Horizonte, aí eu fui numa igreja lá do Zé Ronaldo, aí eu perguntei para o pessoal, domingo à noite, se conseguiria fazer uma assembleia solene, bem light, um jejum até meio-dia. Pega um dia de feriado, um dia de domingo, fazer um jejumzinho de umas 3-4 horas só, até meio-dia. Ninguém levantou a mão. Aí a pastora falou, não, toca para frente, não fica insistindo demais, não. Uma assembleia solene, uma assembleia solene de buscar o Senhor para mudar a sorte do povo de Deus. Tem que haver assembleia solene nesses últimos dias. No outro CPPI a gente falou sobre as sete festas. Foi na primeira ou na segunda? Tem que entender quem não pegou as fitas, quem não tem costume sobre as festas. Haroldo falou bastante sobre o dia das trombetas, mas o dia das trombetas é para avisar do dia da expiação. E o dia da expiação é a assembleia solene. Temos que aprender aqui, Jeremias está dizendo, ensinai, chama as carpideiras porque elas sabem chorar profissionalmente. Mas não é isso que eu estou querendo, mas tem que ser ensinado, tem que ser ensinado. Então precisa aprender a chorar. Tem que aprender a buscar o Senhor, ter assembleia solene. Né? Alguém falou sobre, não sei se foi o Michel, ele deu aquela exortação, que tem que aprender a caminhar e fazer corridas menores até que faça a corrida maior. Né? Então temos que exercer nossos músculos. Nossos jovens lá, eu demorei levar os jovens, os alunos no primeiro semestre, a fazer o jejum de 3 dias. Os alunos adoraram. Foi um tempo precioso. A gente fala 3 dias porque a gente jejua completamente, só com água, 2 dias e meio até meio-dia. A gente fala 3 dias, mas a gente termina no 3º dia, meio-dia. Mas eles adoraram, foi preciosíssimo. Então é uma coisa muito preciosa. Vamos voltar agora para Ezequiel. Eu vou dar alguns toques agora nesse bloco do capítulo 8 até o capítulo 24. Então vocês podem apenas anotar, capítulo 10, verso 18, nós paramos no capítulo 9. No capítulo 10, verso 18, a glória de Deus sai da casa de Deus. Capítulo 10, verso 18. No capítulo 11, verso 23, fala que a glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Então, igual o irmão estava perguntando sobre Deus abandonar a terra, Deus aqui, ele sai do templo e o templo vai ser destruído. Então, a glória de Deus sai e não volta mais, porque aquele templo vai ser destruído. Mas aqui é interessante que aqui fala que fica num monte ao oriente da cidade, aguardando, e Deus tem paciência para esperar até que as coisas voltem ao lugar e ele volta novamente. Então, a glória de Deus apartou e ficou ao lado. Agora, eu quero ver com vocês no capítulo 13, sobre os falsos profetas. Anota aí, capítulo 13, nós vamos ver alguns versículos sobre os falsos profetas. Tanto Jeremias como Ezequiel, que os profetas têm uma responsabilidade de fazer desviar o povo do propósito de Deus. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizando espremem, como dizes, o que eles veem do coração. Irmãos, tem uma facilidade no mundo pentecostal hoje, isso aqui tem aplicações nesse trecho aqui, não que alguém aqui tenha essa má intenção, mas pode acontecer conosco, e acontece muito, entre a liderança de pessoas profetizarem, Ficou tão comum dizer hoje, é porque aconteceu assim, aí o senhor me falou, aí aconteceu isso, aí o senhor me falou. Não, eu não estou duvidando que muitas vezes os testemunhos são autênticos. Mas discernir entre o que meu coração sente e o que Deus falou, precisa ter discernimento. E precisa ter mais cuidado no falar. Porque Jeremias 23 diz, o que tem a ver a palha com o trigo? E o que tem a ver, ele diz que a palavra é fogo que queima e martelo que esmiúça a pedra. A verdadeira palavra de Deus faz o povo voltar dos seus maus caminhos. Eu tenho uma inveja santa das palavras dos apóstolos, profetas, em que diz que o rei Herodes tinha medo de João Batista. E o governador Félix mandou o Paulo parar e ele ficou amedrontado. Quantos querem ter autoridade na palavra de Deus para levar as pessoas a ficarem em temor diante da palavra do Senhor? Então aqui fala que espremem o que eles veem do próprio coração. Verso 3, assim diz o Senhor Deus, ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Eu não sei todo o significado disso, mas me dá uma impressão de bichinhos, de animais curiosos, que estão procurando algum interesse próprio, um ninhozinho, alguma coisa. Em vez de entrar na brecha, próximo versículo. Não subistes às brechas, nem fizestes muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Anotem aí nesse contexto, coloca aí verso 5, com capítulo 22, do 25 a 31. Que nós vamos ter que ganhar tempo para tocar nos pontos principais aqui. Então eu não vou ler no capítulo 22, Ezequiel 22, verso 25 a 31. Aqui está dizendo, e aí ele vai repetir, sobre os profetas entrar na brecha. Então os profetas têm dois problemas. Um de levar no caminho errado e outro de não encher a brecha no sentido positivo. Tem o sentido errado de levar no rumo errado. E tem o sentido de, às vezes, você não fala coisa errada, mas você não entra na brecha. O verdadeiro profeta, ele entra e toma posição. O sacerdote, uma vez, Arão, teve que ficar, quando estava surgindo uma praga, o fogo estava queimando o povo de Israel e estava pegando pela extremidade e vindo, e estava morrendo pessoas igual mosquitos. Aí Moisés falou, corre, Arão, e leva o incensário. E Arão ficou entre os vivos e os mortos, e a praga parou. Isso é que é um risco, isso que uma mãe faria. Seu filho está em perigo, a mãe vai lá e se entrepõe entre o perigo e o filho. Deus quer levantar seus profetas, que entram na brecha. Não é uma oração qualquer, é uma oração de entrar na brecha. Fala, Senhor, eu não quero que o Senhor toque mais, eu amo esse povo, eu quero ver eles mudado. Aí a coisa acontece no espírito e Deus traz o livramento. Vamos ver aqui, agora o verso 10. Estamos no capítulo 13, nós lemos o verso 5, agora o verso 10. Visto que andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz, quando não há paz. E quando se edificam uma parede, e os profetas, a tradução certa aqui seria rebocar. Faz uma parede e a rebocam. Dize aos que a rebocam que ela ruirá, haverá chuva de inundar, vós, ó pedras de saraivada, caireis, e tu, vento tempestuoso, e romperás. Ora, eis que caí na parede, não vos dirão onde está o reboque com que a caiastes. Então, a parede está defeituosa, a parede está com um rachadão, e isso é devido aos fundamentos. Então, quando diz paz, paz, quando não há paz, anota essa frase que vem de Jeremias, curar superficialmente a ferida do meu povo. Ezequiel e Jeremias tocam no mesmo assunto. Curar superficialmente a ferida. E Isaías capítulo 1 diz que quando há uns certos machucados, Isaías capítulo 1 fala dos machucados que têm que ser exprimidos. Ontem à noite eu estava com uma íngua aqui debaixo, aqui no pescoço, devido a líquido ajuntando aqui. Aí a doutora pegou e espremeu, e doeu bastante, mas diz ela que eu fui bem corajoso. Ela espremeu todo o líquido saiu, e aí eu pedi o irmão para orar, né? Eu não confiei só na médica, mas confiei também no irmão. Não, mas tem que, né, cuidar das duas partes. Aí a íngua sumiu, porque o líquido teve que sair, mas doeu muito. Ela foi espremendo, espremendo, para tirar todo o líquido. Tem machucados que têm que ser espremidos para sair a infecção. Quantos já experimentaram uma coisa infeccionada? Às vezes uma pequena coisa, um espinho no dedo, aí está infeccionado. Aí você tira o espinho, a infecção some. Então, rebocar uma parede defeituosa é trabalho perdido. Você quer vender a casa e está defeituosa, você dá um retoque na parede, pinta e tudo, aí você vende a casa. Mas não resolveu o problema. Aí eles tentam fazer aqueles reforços na parede, o problema está no alicerce. Então os falsos profetas têm esse problema sério. Vamos prosseguir. Agora o capítulo 4. Não, 14. Capítulo 14, desculpa. Vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre têm eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus. Qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para sua iniquidade e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Agora capítulo 20, que é o mesmo assunto. Anota aí, capítulo, nós vimos o 14, de 1 a 3, agora capítulo 20. Nós vamos ver alguns versículos, aí vocês anotam a liderança hipócrita. Essa questão aqui, primeiro no capítulo 13 nós falamos dos profetas falsos. Agora nós estamos falando da própria liderança, porque os profetas às vezes não são liderança, mas tem um papel importante. Agora a própria liderança com hipocrisia. Capítulo 20. No quinto mês do sétimo ano, aos 10 dias do mês, vieram alguns dos anciãos de Israel para consultar ao Senhor e assentaram-se diante de mim. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos anciãos de Israel e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus, acaso viestes consultar-me? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vós não me consultareis. Julgá-los-ias tu, ó filho do homem, julgá-los-ias, faze-lhes saber as abominações de seus pais. Aí vocês anotam, que a gente não vai tomar o tempo. Ah, vamos só ler o verso 7, antes de vocês anotarem. Então lhes disse: cada um lance de si as abominações de que se agradam ou do que se encantam os seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus, mas rebelaram contra mim e não me quiseram ouvir. Aí, quando vocês tiverem prazo de examinar o capítulo com mais prazo, são duas coisas: a idolatria e não guardar o sábado. Tem um segredo muito grande aqui nesse capítulo, e é comprovado durante outras passagens do Velho Testamento, que o sábado é um dos mandamentos mais importantes dos 10 mandamentos. A questão dos ídolos, anota aí essas duas coisas: os ídolos, e o Cristóvão mostrou como que os ídolos, é essa expressão aqui, dos ídolos que encantam, os ídolos agradáveis. E o que é o significado do sábado? Ele fala, durante o capítulo, sábado como sinal. Que o maior mandamento é descansar em Deus. O sábado é um descanso. E era para ser semanal. Tirar um dia para só ficar diante do Senhor. Que coisa. Que como faria bem para todos nós tirar um dia sem agitação de nada da vida normal. Precisa viver todo dia diante do Senhor. Mas se tirasse um dia só para Deus, não seria tremendo? Mas nós não estamos no Velho Testamento para guardar estritamente assim. Mas é duas coisas, os ídolos e o sábado. Aí vamos só terminar esse capítulo 20, no verso 30 e 31. Portanto, dize a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, vós vos contaminais a vós mesmos à maneira de vossos pais e vos prostituís com as suas abominações, ao oferecerdes os vossos dons sacrificiais, como quando queimais os vossos filhos, vós os contaminais com os vossos ídolos até o dia de hoje. Porventura me consultaríeis, ó casa de Israel, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vós não me consultareis. Qual deveria ser a nossa reação, então? A gente chega diante de Deus e Deus falou, não, você está com ídolos dentro do coração, você não vai me consultar. No capítulo 14, 20, está falando a mesma coisa. Você chega diante de Deus e Deus falou, não, eu não vou falar com você, não. Você tem ídolos no coração. O que, que nós deveríamos fazer? Então, quando você tiver dificuldade com Deus, não tem problema do lado dele. É só a gente se purificar e arrepender. Arrependimento é igual ao oxigênio, ó. Igual o sangue passando pelos rins também. Quantas vezes por minuto o sangue passa pelos rins, tirando as toxinas, tirando as impurezas. Então, nosso corpo se purifica pelos rins e pelo respirar pelos pulmões. Então, nós pecamos, nós temos atitude errada, mas nos purificamos, nos arrependemos daquelas coisas que foi muito bom que o Haroldo mostrou, sobre os erros, sobre os perigos, tanto no sentido da liderança como pessoalmente. Nós temos nossos erros, mas sempre chegando diante de Deus. O Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo. Me purifica diante do Senhor nisso aí. Eu queria mostrar só rapidamente agora, cinco momentos. Aí terminou essa parte aqui, até que o capítulo 22 fala sobre entrar na intercessão, mas já toquei no assunto. Aí agora, no restante do nosso tempo, nós vamos passar para o templo, nos últimos capítulos. Vou mostrar uns princípios ali. Mas eu queria só mostrar como, põe um títulozinho, como que os anciãos se relacionavam com o profeta. Aí nós vamos, eu não vou ler todos, mas nós vamos marcar aqui. A primeira vez é no capítulo 3, verso 15, o profeta vem para o meio deles. Tem cinco momentos de relacionar o profeta com os anciãos, com o povo. Fala mais é dos anciãos, né? Mas com o povo. Então, capítulo 3, verso 15, o profeta vem para o meio deles. Eles ainda não sabem que ele é profeta. Como é que você quer que os outros te reconheçam como profeta e você fique isolado? Então, no capítulo 3, verso 15, após a glória de Deus, o profeta vem e volta a sentar-se no meio do povo, apesar de estar atônito e ficar ali, mas ele vem para o meio. No capítulo 8, os anciãos estão sentados, mas não sabem por quê. Eu vejo uma progressão bem clara aqui no livro. No capítulo 8, verso 1, os anciãos estão sentados, coloca aí que pode ser por curiosidade. Os anciãos estão sentados na casa do profeta. Eles estão começando a perceber que esse profeta tem alguma coisa diferente. Estão sentados ali, mas não fala por quê. No capítulo 14, nós já lemos de 1 a 3, eles não falam que vieram procurar, consultar. Mas Deus fala que vieram. Então já há um progresso mais sutil em que eles querem consultar, mas ainda não abertamente. E no capítulo 20, eles já estão convencidos que esse profeta, apesar dele falar coisas pesadas, eles sentem a unção. Vocês lembram como é que a gente explicou ontem? Que a palavra de Deus vem doce na boca e amargo. Então, apesar do profeta falar coisas bem pesadas, o povo passa a respeitá-lo e querem ouvir. Apesar de ser negativo, mas tem unção e parece que é doce. Agora nós vamos ler o capítulo 33, versos 30 a verso 33. Esse é o final, esse é o último, né? Capítulo 33, verso 30. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas. Fala um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Verso 32 é importante. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Então nós temos que ter paciência com o povo, e aí esse é o ponto último aqui do profeta, que eles consideram como bonito, como canções de amor. Quando vocês entregam a palavra verdadeira na congregação, no lugar, pessoas às vezes vão chegar e te elogiar. Gostei da palavra. Mas não sabe se vão mudar ou não. Então tem essa reação, tá? Só queria mostrar essa sequência aqui. Agora vamos para o capítulo 40. Eu comecei mais tarde, então eu tenho direito de terminar com mais uns 20 minutos de atraso. Então, do capítulo 40, todo mundo que anotou aqui, quando vocês lerem o livro, vocês vão ter mais como se situar, tá? Então, até o capítulo 24, foi o foco do peso de Deus. Logo aqui, no capítulo 25, até no capítulo 33, ele fala com as outras nações. Porque Jerusalém já foi destruído, então o peso de Deus alivia sobre Jerusalém. Aí ele começa a falar profecias para as outras nações. No capítulo 33, tem essa liberação em que ele para de ser mudo. Então, aí terminou esta fase de 7 anos e meio. Porque aqui começou com 1 semana de prazo, aqui foi 1 ano, aqui foi 3 e meio, aqui foi 3 anos. O foco é esses 3 anos e meio. Mas esses 3 anos, ele ainda está debaixo de um peso. Aí ele é liberado do peso no capítulo 33. Aqui nós temos, não é só restauração, mas o maior foco aqui, e aqui eu não vou entrar em detalhes sobre o capítulo 37, está só registrado aqui. Quem não tiver localizado, coloca capítulo 37 aqui. Da outra vez eu coloquei as datas, os capítulos. Essa liberação foi no capítulo 33, essa promessa de ressurreição, que faz parte desse bloco de restauração, está no capítulo 37, tá? E agora nós vamos trabalhar com 4 princípios do templo. Eu quero deixar para finalizar, do capítulo 40 a 48, são 9 capítulos, é 14 anos depois. É que é como se fosse um apêndice, mas um apêndice muito importante sobre a promessa de restauração. Vamos ler alguns versículos rapidinho, e aí eu vou colocar os 4 pontos. Capítulo 40. No ano 25º do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após ter caído a cidade, nesse mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou para lá. Em visões, Deus me levou até de Israel, e me pôs sobre um monte muito alto. Sobre este havia um como edifício de cidade, para o lado sul. tanto aqui em Ezequiel como em Apocalipse, às vezes a palavra profética mistura o templo com a cidade de Jerusalém. Então, às vezes, refere como se fosse uma cidade. Tá? Então, o templo do Senhor, na visão de Deus, é a própria cidade de Jerusalém. Tá? No final, não é mais um santuário estrito para entrar poucas pessoas, mas é a cidade toda onde todos vão habitar e ser o santuário de Deus. Então, ele vê o edifício do templo como se fosse uma cidade para o lado sul. Ele me levou para lá e eis um homem cuja aparência era como a de bronze. Estava de pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Disse-me o homem: filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos, põe no coração tudo quanto eu te mostrar, que para isso foste trazido por aqui. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto estás vendo. Então, anotem o primeiro ponto, que é os detalhes da planta da casa do Senhor. Não existe a casa do Senhor apenas espiritualmente. Tem que ter o que o Haroldo chamou de estrutura, os odres. Então, ele leva 3 ou 4 capítulos, do 40 até o 43, ele leva 3 ou 4 capítulos só em detalhes, e até um pouco difícil de ler. Mas eu não tenho interpretação dos números e tudo, mas é um campo maravilhoso de pegar significado, mas eu não tenho muito dom nessa área. Mas quando ele diz, vê com os olhos, ouve com os próprios ouvidos e põe no coração, e vai repetir, eu vou ler com vocês depois, é porque, escreve aí, que Moisés recebeu o tabernáculo detalhe por detalhe. Deus é detalhista. Davi recebeu em 1 Crônicas 28... os detalhes do templo. Moisés recebeu do tabernáculo. Davi recebeu do templo. E agora Ezequiel está recebendo do terceiro templo, da terceira casa de Deus. Tá? E eu não tenho interpretação dos detalhes, mas os detalhes são fundamentais. Primeiro tem o tabernáculo, depois tem o templo de Salomão, que foi reerguido depois do cativeiro. Esse terceiro é uma terceira fase que, na verdade, nunca aconteceu. Não é o templo de Herodes. Esse templo, na verdade, nunca foi edificado. É algo espiritual que vai se cumprir em Apocalipse. São detalhes que a gente não tem interpretação, que precisa ter, mas Deus vai conceder. É só um detalhe aqui no verso 5, capítulo 40, verso 5. Vi um muro exterior que rodeava toda a casa, e na mão do homem uma cana de medir de 6 côvados, cada um dos quais media 1 côvado e 4 dedos. Ele mediu a largura do edifício, 1 cana, e a altura, 1 cana. Tem uma cana de medir aqui que é de 6 côvados, e toda a casa é baseada nessa cana. É uma cana de 6 côvados, e Deus me mostrou algo muito precioso nessa cana. Eu não tenho muita revelação de muitas coisas, mas algumas poucas coisas deixam a gente muito alegre. Cada côvado tem 4 dedos a mais do que o côvado comum. 6 côvados é o número do homem. E 7 é um número completo. Agora, esses 4 dedos, eu senti que fosse, mas eu vi na parte que fala no final da Bíblia sobre as medidas, esses 4 dedos é 1/6 de um côvado. Agora, é muito fácil ver a matemática, 6 vezes 1 e 1/6, dá quanto? 6 vezes 1 e 1/6. Vai dar 7, certinho. Jesus é a medida do homem com 4 dedos a mais. Jesus é homem com um pouquinho a mais. Então, a medida da casa de Deus é Jesus. Se você não está na medida, você pode estar faltando. Então Jesus falou, agora tem que trabalhar mais um pouco, você ainda não chegou na medida. E outros estão além da medida, tem que tirar, tem que ser uma cana exata para cada medida. Ou às vezes 2 canas, ou 3 canas, mas tem que ser a cana. Tem que ser aquela medida, ela é a base. E isso é confirmado em Apocalipse, em 2 lugares, capítulo 11, capítulo 21, ele fala, mede o santuário. Jesus é... Não, aí é outra coisa. Vamos para o capítulo 42 agora. O final, o último versículo 42, quando ele tira as medidas, não é? A segunda coisa aqui do tempo que para mim destaca. O primeiro são os detalhes, a planta, a estrutura. O final do verso do capítulo 42, verso 20. Mediu pelos quatro lados, havia um muro ao redor de 500 canas de comprimento e 500 de largura. Para quê? Fazer separação entre o santo e o profano. Então, anota número 2. São quatro lições que eu quero deixar com vocês sobre o templo de Ezequiel. O primeiro são os detalhes. O segundo é uma separação que traz santidade. Agora nós vamos continuar lendo no capítulo 43. Para mim é um dos destaques, é a necessidade de santidade. Então vamos ler o 43. Então o homem me levou à porta que olha para o oriente. E eis que do caminho do oriente vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que tive era como o da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade. Quer dizer, lá no capítulo 8 e 9, aquela parte ali. E eram as visões como a que eu tive junto ao rio Quebar, e me prostrei rosto em terra. Irmãos, eu sei que quase todos vocês devem ter tido a experiência de ler passagens super conhecidas, e cada vez que ler novamente. Não adianta falar, eu já li a Bíblia toda, agora eu não preciso. Eu já estudei isso aqui com várias turmas de gente, muitas vezes. Hoje de manhã eu vi algo que eu nunca tinha visto. Que ele diz aqui, que quando eu vim destruir a cidade, eu vi a mesma visão. E o verso 2 fala que a glória do Deus de Israel vinha pelo caminho do oriente. A glória de Deus apartou e ficou no monte ao lado do oriente. Isso aqui é uma promessa de restauração. Não é assim no, na atualidade, mas é uma promessa que a glória vai voltar a habitar. Depois que tiver os detalhes no lugar, depois que tiver as coisas tudo em ordem, a glória de Deus vai voltar novamente. Verso 4. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente. O Espírito me levantou, me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor enchia o templo. Então ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo, e o homem se pôs de pé junto a mim, e o Senhor me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, é o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Alguém pode dizer amém? Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo. Ele não está pedindo. Foi importante que o Haroldo falou sobre não exortar, é declarar. Aqui nós vamos ver vários versículos aqui em Ezequiel que Deus está declarando: não vai haver mais contaminação na minha casa. Essa última casa vai ser sustentável, vai ser permanente. Não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis com as suas prostituições e com o cadáver dos seus reis nos seus monumentos, pondo o seu limiar junto ao meu limiar. Fala misericórdia. As lideranças colocando seus nomes junto com o nome do Senhor Deus. Os reis colocando seus monumentos e os seus limiares ao mesmo nível do limiar da casa de Deus. Tinha muitas coisas no tabernáculo, o óleo, o incenso, que não podia queimar lá na sua casa, que não podia usar na sua casa. Tinha muitas coisas peculiares de Deus. A gordura e o sangue era só para Deus. Tem muitas coisas que pertencem exclusivamente a Deus. Isso aqui é idolatria. Você pega coisas bonitas que é para Deus e você usa para si. Então, os reis colocando seus monumentos junto com o monumento de Deus. Pondo o seu limiar junto ao meu limiar, a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e eles.
contaminaram meu santo nome com as suas abominações que faziam, por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e o cadáver dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Agora, verso 10 vai voltar para a questão dos detalhes. A questão da separação, nós vamos ainda ver mais assim, que as duas linhas são assim, misturadas, né? Então, verso 10 volta para a questão dos detalhes. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel este templo, para que ela se envergonhe das suas iniquidades e meça o modelo. Envergonhando-se eles de tudo quanto praticaram, faz-lhes saber a planta desta casa e o seu arranjo, as suas saídas, as suas entradas e todas as suas formas, todos os seus estatutos, todos os seus dispositivos e todas as suas leis. Escreve isso na sua presença para que observem todas as suas instituições e todos os seus estatutos e os cumpram. Esta é a lei do templo. Sobre o cimo do monte, todo o seu limite ao redor será santíssimo. Eis que esta é a lei do templo. Você pode resumir todas as leis, todos os estatutos em quê? Em santidade ao Senhor, exclusividade para Ele. Ele nos ama e Ele vai cuidar de nós, mas nós temos que cuidar exclusivamente dEle. Se você faz em base de troca, se você faz esperando algo de volta, se você faz exigindo dEle, você não está adorando. Isso não é adoração. A verdadeira adoração é confiar que Ele vai saber, Ele sabe cuidar de você. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Três pedidos no Pai nosso, depois fala o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Temos que aprender a cultuar a Deus. Agora eu vou ministrar profeticamente sobre vocês, pela palavra. Feche os olhos um pouquinho. Deus vai mostrar para muitos aqui detalhes da planta de Deus, da casa de Deus. E não precisa sentir como que vai ser construída. Esse templo de Ezequiel nunca foi construído. Mas ele diz, mostra o modelo e eles vão se envergonhar. Vocês vão mostrar uma coisa tão linda, Deus vai te mostrar a sua casa. Vocês vão entrar no Espírito e ver a casa do Senhor. E vocês vão mostrar pela fé para as outras pessoas. Isso é aquilo que o Senhor vai fazer. O Espírito do Senhor vai nos levar a entrar nos lugares celestiais. E nós vamos ver a casa do Senhor. Nem todos têm o mesmo dom. Mas muitos detalhes vão vir na sua mente, na sua cabeça. Você vai começar a ver a casa do Senhor com detalhes maravilhosos, com preciosidades. E você vai compartilhar. E a casa de Deus vai começar a aparecer na terra. As pedras vão encontrar seus lugares. Os ossos vão achar seus lugares. E os tendões vão começar a crescer. Os ligamentos, a pele, a carne. E o exército do Senhor vai levantar na terra. Glória a Deus. Aleluia. Vamos continuar. Agora capítulo 44, verso 4 até o 7. Depois o homem me levou pela porta do norte, diante da casa. Olhei, eis que a glória do Senhor enchia a casa do Senhor. Então caí rosto em terra. Disse-me o Senhor, olha a repetição que vai dar. Filho do homem, nota bem e vê com os próprios olhos e ouve com os próprios ouvidos tudo quanto eu te disser de todas as determinações a respeito da casa do Senhor e de todas as leis dela. Nota bem quem pode entrar no templo e quem deve ser excluído do santuário. Dize aos rebeldes a casa de Israel, Assim diz o Senhor Deus, chega, bastem-vos de todas as vossas abominações à casa de Israel, porquanto introduzistes estrangeiros, incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para o profanarem diante na minha casa, quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue. Violastes a minha aliança com todas as vossas abominações. Irmãos, trata com carinho a lista que Haroldo deu para vocês. Deus vai restaurar a sua casa e a glória dele não vai voltar enquanto não tiver tudo em ordem. Na inauguração do tabernáculo de Moisés e na inauguração do templo de Salomão, a glória do Senhor encheu a casa. Antes do sol nascer, naturalmente, há uma glória no céu. Quando tem nuvens, o céu fica todo vermelhado. A verdadeira glória do Senhor sobre a casa é quando Jesus volta, mas vai haver um brilho um pouco antes da volta de Cristo. Mas é sobre uma casa em ordem, tirando os cadáveres e os monumentos dos reis. Não vai glorificar de maneira nenhuma a minha família, nem ninguém. Deus usa alguém para profetizar sobre sua vida, não idolatra aquela pessoa. Não se idolatra e não idolatra os outros. E presta atenção nas determinações de pessoas que não podem entrar na presença do Senhor. Outra hora eu poderia ministrar com vocês sobre a função dos porteiros na porta do templo. Para que tem muros? Para ter porta. E na porta tem os porteiros para ajudar as pessoas a falar, oh, irmão, você ainda não está em condição de ministrar ao Senhor. Você está incircunciso, Deus vai dar discernimento. É uma função desagradável ser um porteiro. Irmão, você não está em condição. Deus vai restaurar santidade na sua casa. Então, o terceiro fator, o primeiro fator, os detalhes, o segundo fator é a separação. E o terceiro fator é o grito de basta. O cálice da ira de Deus, por um lado, derrama, e por outro lado, Deus fala, o meu caminho é esse. Tem várias maneiras de Deus falar basta. Ele fala para o pecador e ele fala para o próprio povo dele. Você vai sarar. Você vai facilitando. É, irmão, eu tenho minhas fraquezas, tá. E de repente o Espírito Santo fala, chega! Chega! Não faça mais! A própria ordem do Espírito Santo no seu coração. Uma vez nós estávamos numa reunião de ministério assim íntimo, de pessoas, igual Haroldo descreveu, e estava uma discussão carnal. Lógico que eu não vou citar nomes. E alguém gritou, um dos ministros gritou, chega! O Espírito Santo já foi embora! Desceu todo mundo, até o Cristóvão chorou. Todo mundo caiu de choro, não só os dois que estavam discutindo. Todo mundo começou a chorar. O Espírito Santo gritou, chega, chega. O Espírito Santo foi embora. Quantos querem que Deus fale basta sobre certas coisas? Permita o Espírito Santo pôr o dedo. Eu não gosto disso em você. Eu não gosto. Você nunca mais vai fazer. Aleluia. E o último é a glória do Senhor. Eu acho que não precisa nem ler. Capítulo 47 é vida, coloca aí glória final, vida, saúde, cura, fruto. O rio do Senhor produz vida, cura e frutificação. Tem o rio e tem as árvores produzindo fruto. E o rio entra e começa bem baixinho, né? Todo mundo conhece até as músicas, né? Mil côvados, baixinho, depois mais. O rio do Senhor vai crescendo, fluindo, e entra no Mar Morto e sara o Mar Morto. Aleluia. Vamos ficar em pé diante do Senhor. Feche os olhos e fica diante do Senhor. Nós estamos em assombro, em respeito e adoração diante dos desígnios do Senhor. Cremos nos seus propósitos, nos seus intentos. São terríveis, mas ao mesmo tempo são preciosos. O seu amor é tremendo e o Senhor grita conosco, mas o Senhor continua nos amando. Senhor, ajuda-nos a escutar o estrondar do rugido do leão. Queremos sintonizar nossos canais, nosso canal de rádio ao teu canal. Queremos ouvir o que o Senhor está fazendo. Queremos sentir o que o Senhor quer fazer. Coloca colírio em nossos olhos para ver. Leva-nos com as asas do Espírito para entrar no nível do Espírito e ver a tua casa. O Senhor vai edificar a tua casa. O Senhor vai levantar esse povo santo para ti. O Senhor vai exterminar os rebeldes, mas nós aceitamos a graça e a vitória em ti, Senhor. Tira a rebeldia, mas não acaba conosco, Senhor. Nos oferecemos a ti. Te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Obrigado, que o Senhor comece e o Senhor termine a sua boa obra. Aleluia.
Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós cremos, Senhor, que o Espírito de profecia vai descer sobre nós, Senhor. Nós cremos que nós vamos sentir a Tua dor, Senhor Deus. Ver as coisas do Teu ponto de vista, Senhor Deus. E que vai terminar com a glória do Senhor, curando. Glórias a Ti, Senhor Deus. Aleluia, Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa visão do livro de Ezequiel, Senhor Deus. Glórias a Ti, Senhor Deus. Não deixa, Senhor, que isso passe, Senhor, que nós sejamos levianos em relação a isso, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a levar a sério, ó Deus. Tu falaste para Ezequiel, abre a tua boca, Senhor. Deste ordem para ele, vê, faça, foi cheio de ordens para ele, ó Deus. Ajuda-nos aqui, Senhor, a ouvir as tuas ordens para nós, que essas ordens sejam maravilhosas para nós, que nós tenhamos prazer nessas ordens, Senhor Deus. Ó Deus, glórias ao teu nome, Senhor. Tu falaste com Daniel que o livro seria aberto, Senhor. E nós sentimos durante esses dias que tu estás abrindo as escrituras para nós, de uma forma muito preciosa, muito, muito, muito importante, ó Deus. Que nós não sejamos, ó Deus, displicentes em relação a isso, Senhor. Que a Tua palavra seja guardada em nosso coração com muito carinho, Senhor. Com muito zelo, ó Deus. Com muito zelo, ó Deus. Ó Deus. Glórias ao Teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias ao Teu nome, Senhor. Aleluia. Amém, Jesus. Oh, Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Oh, Deus. Amém, Jesus. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Irmãos, o Espírito Santo é como uma locomotiva que não anda se não tiver trilhos. E eu sinto que Deus fez coisas muito preciosas, tem feito e vai fazer ainda, né, até o fim, mais coisas. Mas eu queria só ressaltar duas coisas. As palestras do Cristóvão abriram a possibilidade de você ler o Velho Testamento com outros olhos e entender muita coisa. Então, se você não ler, né, as pessoas na China estão chorando para ter uma Bíblia nas mãos. Nós precisamos dar valor àquilo que Deus tem nos dado esses dias. Não é coisa para passar por cima, não. É coisa para nós lermos e entender. Tem muitas dicas, muitas coisas que se você usar, você não vai perder. Se você não usar, você vai esquecer e vai passar. E foi mais um encontro, e foi mais umas palavras. Mas assim, tem princípios, chaves importantíssimos para nós entendermos o Velho Testamento. Assim, grande parte da história de Israel dá para entender com as chaves que foram passadas. E essa palavra sobre Ezequiel é a mesma coisa. É uma coisa maravilhosa, tem chaves tremendas. Se nós, né, foi pouco tempo demais para muita coisa, mas que isso tem que ser feito na sua interatividade com a palavra de Deus. Mas tem, assim, ficou, não, vocês não acharam tão lindo essa visão de Ezequiel? Né? Uma coisa assim, que às vezes a gente sabe, no templo de Ezequiel, ou ele deitar de um lado, e achar meio estranho, mas se você vê dentro desse contexto, dessa beleza, né? Essa beleza da simetria, né? Até dos anciãos com ele, e essa ordem aqui, ó, essa ordem tudo, isso mostra a simetria, a beleza da palavra de Deus, só que aqui é muita coisa para a gente, não tem tempo para pegar isso, mas eu sinto que isso que foi profetizado vai acontecer se nós nos, assim, demorarmos, né, em cima da palavra, né? Leia Ezequiel, medite, permita que Deus use isso para abrir seu coração, porque o negócio não é só entender com a mente, mas é sentir no coração, né? É ver, sentir, começar a orar, e isso vai ser um processo que vai acelerar a volta de Jesus Cristo. Então, assim, eu sinto que nós estivemos diante de coisas muito preciosas, maravilhosas. Essa semana tem sido realmente especial. Glória a Deus. Senhor Jesus, queremos continuar na Tua presença nessa tarde. Queremos pedir a Tua presença nas próximas palestras que vão ter agora, Senhor, a finalização, Senhor, do assunto do Eliasaf, do assunto do Ariadna. E pedimos por aqueles que vão viajar também, Senhor, que o Senhor proteja, que o Senhor guarde. Senhor, pedimos por aqueles que estão chegando para o encontro no final de semana, Senhor, para a continuação, a Tua presença sobre todos nós que estamos continuando aqui, sobre aqueles que estão vendo pela internet, Senhor, que o Senhor possa estar trabalhando profundamente em todos os nossos corações, Senhor. A obra é Tua, não é nossa, Senhor. A palavra do Senhor não volta vazia, Senhor. Trabalha em nós. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Então...